O governo fala em liberação do uso da droga, não é o melhor caminho.
Eu vou dizer uma opinião pessoal minha.
Sim.
Né? Eu acredito que não seja. Não seja o melhor caminho no momento, porque infelizmente as pessoas hoje precisam entender que gera compulsão. E tudo que gera compulsão, que faz eu agir de uma forma que não sou eu mesmo, isso é preocupante.
Tá aí.
A opinião do psicólogo, gente. E, ô Bruno, como é que funciona a questão da entrada na clínica? A pessoa está com dificuldade, vai, e aquelas que não têm ainda noção, a família pode agir, pode ter uma internação sem o desejo da pessoa? Como é que funciona essa questão da entrada?
Perfeito. É uma dúvida de muitas pessoas. Existem hoje três tipos de internações. A internação voluntária, que é quando o próprio indivíduo ele reconhece que precisa de ajuda, procura a instituição e faz o seu internamento de forma voluntária. E para os casos que a pessoa não consegue pedir ajuda e a família precisa intervir, nós temos dois tipos de internação. A internação involuntária, onde a família, qualquer parente de primeiro grau, tem o direito por lei de interditar o seu ente querido, com uma internação de 90 dias, que são 3 meses de internação. Então, se é seu filho, seu esposo, sua mãe, seu pai, você tem, sim, o direito de internar. E também a internação compulsória, quando a família também pode conseguir uma liminar judicial, onde também resguarda a família de internar o seu ente querido.
A segunda é ela interna, tem o direito, sem a discussão jurídica.
Isso.
E a terceira, que é mais complicada ainda, que tem que ser
o parecer. Que são os meios legais aí, que têm ajudado também muitas famílias. Por quê? A nossa matriz terapêutica de tratamento é de 180 dias, 6 meses. A família só pode internar involuntariamente 90 dias, que são 3 meses. Aí tem muitas famílias que dizem, nossa, mas se o tratamento é 6 meses, eu só posso internar 3. Como é que eu faço com o meu ente querido ficar o restante do tempo? Geralmente faz essa liminar judicial, onde a justiça aí libera e autoriza com que o paciente fique o restante do tratamento. Por isso que a gente tem essas formas de tratamento aí. Então, mas a família pode sim.
Depois que o paciente está inserido ali no tratamento, ele não sente vontade de continuar, não?
Depende muito do paciente. Tem muitos pacientes que são resistentes até o final do tratamento. De forma alguma, aceitam que é necessário se tratar. Muitos, como eu disse, diante de consequências negativas, muitos não conseguem reconhecer que a droga é um problema na sua vida. Então, ainda assim, vão ter resistência, ficam com raiva da família, querem fazer chantagem emocional. E é uma manipulação própria do adicto, né? Que a gente utiliza esse termo de adicto, que é a pessoa se tornar escravo de algo. Então, muitos a gente consegue fazer um trabalho terapêutico de convencer e entender que é necessário, mas infelizmente tem muitos que ainda criam essa resistência.
Você já parou para pensar assim, o Bruno? O Bruno Eduardo é psicólogo e coordenador da Clínica Recomeço. A gente está batendo um papo aqui sobre saúde mental. Devido a tantas notícias que a gente observa hoje, você vê o cara que arrastou a mulher lá em São Paulo, lá atropelou a mulher. Ontem eu vi um menino, o cara passou por cima do menino e arrastou o menino, rapaz. Acho que foi em Brasília.
O mundo está perdido.
Então, assim, a gente fica nessa tese assim, tipo, rapaz, pô, tá todo mundo doido? O que está acontecendo? Na sua opinião, você também já parou para ficar pensando isso? Mas por que está acontecendo com a cabeça desse povo aí? A mente do povo hoje está muito complicada assim, é?
Eu costumo dizer que a nossa sociedade ela está doente. Em vários sentidos, em vários aspectos, sabe? Infelizmente, as pessoas hoje querem agir como máquinas, querem agir no automático, sem parar para desacelerar e entender realmente o que é que está acontecendo consigo. Então, a não prática do autocuidado com a saúde mental, infelizmente, tem afetado muitas pessoas. Saúde mental hoje é uma prioridade. Né? Infelizmente, as pessoas negligenciam muito. Quando a gente fala em procurar um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, as pessoas têm resistência porque acham que é coisa de doido, de louco. Né? Isso é um senso comum que a sociedade criou ao longo do tempo. Então, da mesma forma que eu cuido de um problema cardíaco, de um problema vascular, de um problema no dedo, na cabeça, eu também preciso cuidar do meu cérebro, porque o meu cérebro é quem controla o meu corpo. Então, a partir do momento que a minha saúde mental ela não vai bem, tudo vai desestabilizar o meu físico, minhas relações interpessoais, o meu trabalho, o meu relacionamento, né? Tudo, tudo. Então, infelizmente, a não prática do cuidado tem adoecido as pessoas.
Agora, na sua opinião, quais são os gatilhos que têm feito esse, quais são os gatilhos que motivam essa doença toda na mente das pessoas? Por exemplo, tem gente que é por maldade, você sabe, você vê, tem cara que passa por cima. Tá passando, ontem eu vi um vídeo também de uma mulher com uma menina, né? Tá andando na rua, o cara jogou o carro em cima das duas pessoas. Fica assim, não faz sentido. Ah, tava bêbado. Não é só isso. Isso é um argumento do advogado. Às vezes parece que é por maldade. Por que será que está acontecendo isso? Quais são os gatilhos que...
Vamos lá, nós precisamos entender que existem transtornos e transtornos. Uns que são já de forma hereditária, tem muitas pessoas que já nascem com traços de psicopatia, sociopatia, e outros vão desencadeando ao decorrer do tempo justamente por um adoecimento mental, seja pela ansiedade, seja pelo estresse, seja pela depressão. E muitos transtornos fazem com que a pessoa não tenha um pingo de empatia com a vida dos outros também. Ah, se a minha vida muitas vezes não está bem, por que a do outro precisa estar? Então, é muito singular também. A gente não pode generalizar, assim, porque a gente não sabe o que passa na cabeça de cada ser humano. Cada ser humano é único. Mas, infelizmente, a fonte de estresse, de ansiedade e depressão é que realmente tem afetado muitas pessoas.
Você acha que as redes sociais, jogos online, aqueles jogos de violência, isso estimula?
Sim, sim. As mídias hoje, infelizmente, é uma grande estimuladora aí da própria violência, né? Tanto física, como verbal, como sexual também. A mídia hoje, infelizmente, tem sido também uma influência muito grande.
A gente tem uma questão aqui do nosso ouvinte, o Bruno Henrique, perguntando aqui para o Bruno Eduardo, o que causa mais dependência, a droga ou o álcool? E por que o álcool não é proibido? Ele concorda que o álcool deve ser proibido ou não?
Eu costumo dizer que quando a gente fala do álcool, gera muita polêmica.
Muita.
Né? E a droga também, né?
Exatamente. Principalmente por ser uma droga lícita. O álcool hoje, por ser uma droga lícita, ela não é vista como uma fonte de perigo, mas é uma das drogas que mais tem causado prejuízo no mundo. É a droga que mais tem, infelizmente, matado a vida de milhares de pessoas, né? Então, assim, o álcool, ele é a porta de entrada para, infelizmente, muitas coisas. Muitas pessoas que, na maioria das vezes, vai para maconha, vai para outras drogas, como a cocaína, como o crack, já começou pelo álcool, né? O álcool, muitas vezes, ele é visto apenas como uso ocasional. Não, eu vou beber só para desestressar, só para tirar...
Socialmente, né? Mas não é social, né?
Exatamente. Mas a própria OMS já afirma que aquela pessoa que bebe compulsivamente toda semana já é considerada um alcoolista. Então, a gente já precisa ter esse sinal de alerta aí, né? E a questão do álcool ser proibido é uma questão que gera uma discussão, né, muito grande. E é uma atenção que o poder público, ele pode estar investigando, porque a gente vê o número de acidentes que são causados aí por conta da questão do alcoolismo. Né?
E não prejudica só quem consome, né?
Exatamente.
Se aí prejuízo aí aquela conversa do maconheiro cabe nisso aí, né? Uma coisa fala assim, oh, eu fumo maconha, mas eu não atropelo ninguém, não saio matando ninguém. Mas o cara que bebe, ele pode atropelar, matar uma pessoa, briga, é.
Sim, sim, briga de trânsito, acidente, né? E vários outros problemas, questões familiares, tudo afeta o ser humano de uma forma bem completa.
Pois é, né?
Ô Bruno, a gente viu aqui nas informações que a gente conversou que você citou uma metodologia que a clínica utiliza, que você chamado de metodologia dos 12 passos. O que é essa metodologia e como é que ela é integrada ao tratamento de quem procura, independente da forma que entre na clínica?
Além dessa equipe multiprofissional que nós temos na clínica, a gente trabalha com o apoio das irmandades, que é o NA, Narcóticos Anônimos, AA, Alcoólicos Anônimos, e JA, que é Jogadores Anônimos. NA para drogas, AA para o álcool e JA para os jogos. São irmandades que oferecem um guia prático, que são esses 12 passos que a gente chama, que são guias práticos espirituais que vai favorecer um autoconhecimento do indivíduo. Então, é um programa mais espiritual também, que não levanta bandeira de religião nenhuma, mas que fala sobre reconhecimento da impotência, afirmar que eu sou impotente perante a minha adicção, ou seja, perante ao meu vício, e também uma questão de entrega a um poder superior, né? Isso de acordo com a crença de cada indivíduo, que vai fortalecer essa crença, que vai fortalecer esse processo de recuperação. A dependência química hoje, o alcoolismo, eles não têm cura, mas têm tratamento. E esse tratamento, a recuperação, ela precisa ser contínua, precisa ser diária. Ou seja, ah, eu me internei, eu vou sair curado da clínica. Não, você vai sair em recuperação. E essa recuperação, ela vai precisar ser a cada novo amanhecer. E os 12 passos entram nisso. O 12 passos é como um guia que vai me orientar quais são os hábitos que eu vou ter que praticar, quais são os evites que eu vou precisar fazer para gatilhos, hábitos, pessoas, lugares, quais são as estratégias que eu vou precisar entender também. Vou fazer um inventário pessoal e moral sobre a minha vida para entender inconscientemente o que me levou ao uso de substâncias, quais são os movimentos contrários que eu preciso fazer quando a abstinência vier. Então, serve mais como um guia prático e espiritual. É muito, muito bom os 12 passos, tem salvado a vida de muitas pessoas. Inclusive, aqui na região do Vale do São Francisco, nós temos muitos grupos aí abertos de AA, de NA, que tem salvado a vida de milhares de pessoas.
Ô Bruno, a pessoa que tem a dependência química, ele tem uma predisposição a ser dependente químico? E é verdade isso, que se você tem uma predisposição, você não sabe, você nunca usou nenhum tipo de droga, nem álcool, nem cigarro, nada. Mas aí você começa a usar, aí você vicia rápido. É isso mesmo para quem já tem a predisposição a ser dependente químico?
Isso mesmo, isso mesmo. Tem a questão da hereditariedade, né? Se eu tenho um histórico familiar de dependência química, alcoolismo, a probabilidade de eu desencadear também uma dependência, ela é muito alta. Então, eu preciso ter cuidado. Infelizmente, tem pessoas que querem se testar. Eu vou ver, vou experimentar para ver se dá certo, se realmente eu sou um viciado. Então, isso é um perigo. É um perigo.
Então, o risco é o primeiro copo, exatamente. É o primeiro cigarro, é a primeira maconha, exatamente. Porque se ela tiver a predisposição de dependência química...
Usou uma vez, já era. Um é pouco e mil não basta.
Rapaz, tá vendo?
E tá vendo? É interessante, eu ouvi ali uma vez, uma época, falando da questão do álcool, que aquelas pessoas que costumam aguentar mais, beber mais, ficar mais tempo e no outro dia não ter ressaca quanto jovem... Esse é um propenso futuro alcoólatra, diferente do que daquele que bebe e já sente logo mal. Isso também é ponto?
Sim, sim, porque assim, né? A gente precisa entender sobre beber ocasionalmente e beber compulsivamente, né? O álcool hoje, qual é o papel do álcool na minha vida? Às vezes tem pessoas que dizem, eu bebo todo final de semana, será que realmente eu sou um alcoólatra?
Tem essa pergunta aqui também. Bebo todo final de semana, devo me considerar um alcoólatra?
É exatamente. O que é o alcoolismo? O alcoolismo é a partir do ponto que a bebida ela passa de ser uma diversão e passa a ser um prejuízo. A bebida ela tem afetado na minha rotina, a bebida ela tem afetado nas minhas relações. Eu bebo para quê? Só para me divertir ou estou buscando algum refúgio no álcool? Tudo é uma questão de percepção, né? Se eu bebo ali com minha família só para um evento, em alguma modalidade de diversão, tranquilo. Mas se eu bebo só para me refugiar, se eu bebo só para tentar solucionar alguma coisa, infelizmente eu vou estar criando um problema ainda maior.
É a questão da compulsão, né?
Sim.
Isso e para qualquer situação. Então, se você deixa de trabalhar para beber, se você... Às vezes eu passo... 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, tem um bar ali perto onde eu moro.
Eu sei qual é.
E já tem uns cabra lá, viu? É, rapaz.
E não pensei, é amanhecido,
será que
é
vai
chegado.
Ajudar o cara do bar a limpar o bar? Não. Os caras já estão com um copo lá, ó, na branca.
Não é que passou a noite bebendo, não.
Não.
Chega aquele horário.
Chega aquele horário.
É incrível.
O cara já é movido a álcool.
Exatamente. E é isso, né? Eu bebo domingo o dia todinho, quando é na segunda-feira eu não trabalho. Não faço nada, não produzo. Aí já é um sinal de alerta muito grande que só está começando a dilacerar a minha vida, infelizmente.
E que causa separação, porque é cabra que chega bebo em casa, deita no sofá, não toma banho, dorme lá, a mulher não aguenta isso, ninguém aguenta, a família não aguenta, e começa a criar um problema, né?
E o pior de tudo, né? Esse alcoolista, esse usuário, infelizmente ele não assume a autorresponsabilidade, vai querer culpar os outros. nunca vai admitir que está.
O problema
errado.
Não é dele, é dos outros.
O problema é dos outros. Né?
Tá certo. Então, quais são esses sinais que uma pessoa precisa da ajuda profissional? Quando é que eu sei que o meu parente. Dificilmente o cara, como você falou, ele culpa os outros. Então ele não vai se identificar como um dependente. Mas a pessoa próxima, o parente próximo, qual é o sinal que fala esse cara já precisa de ajuda profissional?
Primeira atenção é alterações comportamentais. O indivíduo, quando ele está em uso, seja do álcool, da droga ou do jogo também, a primeira coisa é alterar o comportamento. Fica muitas vezes agitado, desmotivado com atividades diárias, como trabalho, como lazer com a família, irritabilidade, agressividade, seja verbal, física, psicológica, né? Vai gerando também outras compulsões que geram a própria agitação psicomotora. Tem aí, infelizmente, muitos indivíduos que geram transtorno de delírios, como psicose, alucinose, por conta do efeito da substância. Então, são sintomas simples assim que precisam ser observados inicialmente. Infelizmente, se deixar prolongar muito, vai aparecer muitos outros aí, né? Como próprio acidente, como própria violência. Então, é importante que a família esteja atenta a esses primeiros sinais para que não deixe chegar a uma compulsão ainda maior.
A gente não vai falar de proibição, né? Do governo proibir bebida alcoólica, porque é uma coisa quase impossível, porque rende muito dinheiro, inclusive impostos.
Com certeza.
Mas se o governo começar a fazer como ele fez com o cigarro, diminuir publicidade, quer dizer, não tem mais, cigarro não tem publicidade, não pode ter mais publicidade. Publicidade de bebida, porque assim, o que estimula é a publicidade.
Sim.
Você vê, eu lembro que nos anos 80, a publicidade de cerveja era mais direcionada para o homem. Nos anos 90, eles viram uma porta para as mulheres. E aí começou a inserir mulher. Depois, hoje, você só vê propaganda mais mulher bebendo do que homem. Inclusive, uma pesquisa que saiu aí recente mostrou que o número de mulheres aumentou bastante na questão do álcool.
Sim, sim. Né? Hoje a gente acha que a questão de dependência é só o homem, não.
Não.
Mas tem muitas mulheres também, infelizmente, com problemas da dependência. E, como você disse, tem aumentado muito. Tem aumentado muito e isso é preocupante.
É verdade. Você acha que se o governo agisse como agiu com a indústria do cigarro? Porque a gente observa que aqui, por exemplo, é bem menos. Eu quase não vejo. Nem aqui no supermercado, aquele negócio de prateleira de cigarro. Já em outras cidades como São Paulo, Paraná, Curitiba, tal, tem. E é muito. É muita gente fumando. Você passa na rua, é cheio de cigarro para tudo quanto é lado. Mas no Nordeste eu vejo que é menos.
É porque São Paulo já é a capital com o maior número de consumo de bebidas alcoólicas e cigarro.
Pois é, né?
O Nordeste ainda é...
O cigarro eu vejo menos aqui. O álcool aqui é bem legal, o pessoal gosta muito, mas a questão do cigarro já é menos. Você acha que se o governo partisse como agiu com a indústria do cigarro, a gente já tem um efeito positivo lá na frente?
Possivelmente sim. Eu acredito que todo incentivo para o bem, ele gera também resultados positivos. Mas vai também da conscientização de cada pessoa, né? A gente também não pode jogar totalmente a responsabilidade para o governo, porque as pessoas também precisam ter essa consciência. Porque a gente vê, tem aquela propaganda, né? Se você for dirigir, não beba, né? Mas, infelizmente, isso parece que não ajudou muito, porque o tanto tem de acidente aí provocado pela bebida, as pessoas também precisam levar a sério de que a gente está falando de uma condição que não é apenas beber ou não beber, usar droga ou não usar droga, mas está falando de vida. Né? É eu priorizar a minha própria vida, ter mais valor pela minha própria vida, porque eu destruo minha vida e ainda afeta a vida de outras pessoas, infelizmente.
E ainda tem um outro porém, né? Que as pessoas têm um mau hábito também de eu chegar assim e dizer para você, ah, Enio, hoje eu não vou beber. Aí a família que bebe, os amigos que bebem, simplesmente não aceitam. E se você já tem uma predisposição para o vício, essa participação, eu acredito que seja fundamental, né, Bruno?
Exatamente.
O apoio familiar e amigo.
Principalmente porque muitas pessoas hoje bebem por validação. Ah, se eu estou num grupo de amigos, todo mundo bebendo, se eu não beber, eu já vou ser visto ali com outros olhos, vou ser julgado.
Você está no lugar errado.
Exatamente. Poxa, tome uma, não sei o quê. Isso aí, infelizmente, é preocupante, porque às vezes o indivíduo não está ali nem querendo, mas pelo incentivo social, acaba desencadeando o problema.
Eu não bebo. E eu sempre saí com pessoas, às vezes, que colegas de rádio que bebem, né? Aí no começo ali, a gente saía tal, final de semana, aí eles sempre ofereciam, mas eu não bebo, não quero, tal. Aí depois aprenderam isso e identificaram que eu não gosto, e aí trago o refrigerante dele aqui. Aí já, às vezes fazia chacota, mas hoje não fazem mais, né? Hoje não fazem mais. Hoje eu saio com algumas pessoas que bebem aqui, mas essas pessoas não... Cada um toma sua cerveja lá, eu tomo meu suco, meu refrigerante, está tudo certo.
E passa sem.
E eu a gente consegue.
É isso.
E para aquelas pessoas que bebem socialmente e não teve nenhum problema até agora, né? É só ter cuidado. Só ter cuidado. Tudo é uma questão de vigilância. É. Saber os meus limites e até onde eu posso ir.
Tá certo. Quero agradecer a presença do Bruno Eduardo, psicólogo e coordenador da Clínica Recomeço. As pessoas que tiverem mais dúvidas, Bruno, quiserem entrar em contato com você, como é que faz?
Eu que agradeço a disponibilidade, o espaço, né, falar sobre dependência química hoje, saúde mental e alcoolismo. São temas, como eu disse, que infelizmente muitas pessoas não levam a sério, acham como uma normalidade, mas é uma normalidade que infelizmente vem tirar do sossego aí de muitas famílias, né? Muitas mães de família, muitos pais chorando aí a morte de seus entes queridos, justamente por essa dependência, e o número tem só aumentado. A gente vê a própria criminalidade hoje dentro da nossa região como tem aumentado, que infelizmente partem da dependência química. Então, você que está precisando de ajuda, quer tirar alguma dúvida, quer saber mais sobre esse assunto, pode entrar em contato conosco através do contato 879-9154-3070 é o contato aí da Clínica Recomeço. Lá a gente vai tirar todas as suas dúvidas, você pode conhecer a clínica, pode conhecer mais de perto o nosso trabalho e tirar mais as suas conclusões.
Eu sou da época, eu não sou antigo não, mas eu sou da época, tem que falar que eu não sou antigo, eu sou da época que o pessoal pegava chupeta de menino, colocava na cerveja e colocava na boca do menino, rapaz. Você já viu isso?
Sim.
Você já viu?
Sim.
O povo pegava assim a chupeta. Não, dá um pouquinho pro menino, que o menino quer. O menino tá com sede. Rapaz, o povo fazia isso. Hoje em dia não faz mais não, né?
Eu espero que não. Pela minha frente, eu espero que não. E outra coisa ainda, enquanto mulher, e daquelas pessoas que, mesmo grávidas, também bebem, isso também é muito ruim. Eu gosto de tomar uma cervejinha de vez em quando, mas na época da minha gravidez e os 3 primeiros anos das minhas filhas, eu parei totalmente.
É, tá mamãe.
Porque eu acho,
né,
que não pode. Você tá recorrendo aí a seu sangue e o álcool tá lá, né?
E vocês entraram aqui rapidinho num assunto que também preocupa muito. O nosso público na clínica é a partir dos 18 anos. Mas tem muitas famílias com pacientes aí de menores envolvidos já no uso do álcool e da droga. E isso é muito preocupante. Às vezes crianças de 13, 14 anos ali já nessa problemática.
Eu conheci uma pessoa que quando fez 15 anos, a mãe perguntou: você quer o que de presente? Eu quero uma garrafa de Montila. A mãe foi e deu. Aí, isso, meu irmão, você quer o quê?
Por isso que eu digo que tudo é uma questão de responsabilidade.
É.
Né? De consciência. A gente,
a mãe entender, gostava de tomar uma.
Enquanto a gente normalizar, sempre vai ser um problema, infelizmente.
Não é não? Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço,
Bruno Eduardo.
Lidiane, Liane, estamos à disposição.
Maravilha, 7h58, olha gente, final de ano tá aí e final de ano é na Escala Modas. Eu tô falando para você, tem novidades em calçados, roupas, acessórios, para você ficar estilizado, top, 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 hein? Tudo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio, olha só que facilidade. E mais, você compra e concorre a prêmios, que maravilha. Escala Modas, na Conselheiro Saraiva, Juazeiro, em Campo Formoso. Corre pra Escala Modas, porque lá você vai encontrar as novidades em calçados, roupas e acessórios. E a vantagem de você poder parcelar tudo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio. Então, tá esperando o quê? E ainda concorre a prêmios. Escala Modas, Conselheiro Saraiva, Juazeiro e em Campo Formoso. Corre para a Escala, 7h59. Intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nós que descobrimos um estúdio secreto aqui na rádio.
O estúdio do Papai Noel.
E tem gente famosa lá dentro agora gravando com ele. Vamos abrir a porta rapidinho só pra gente ouvir?
Oi, Oi, gente, aqui é Simone Mendes e eu desejo a todos vocês um Feliz Natal.
Que é Leonardo, gente, eu quero desejar a todos vocês Feliz Natal pra todo mundo.
É, melhor fechar a porta. A gente não quer atrapalhar, né? Feliz Natal 2025! Nova Cidade.
A melhor loja de calçados da Bahia agora está em Juazeiro. É a Difes Calçados, trazendo para você as maiores novidades e tendências em calçados e acessórios. E tem mais, o melhor crediário da região. Rápido, fácil e descomplicado. Compre agora e comece a pagar só daqui a 60 dias. Ou parcele em até 10 vezes sem juros. Lugar de comprar calçados e acessórios é aqui. Difes Calçados, a moda nos seus pés chegou em Juazeiro.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã. Nova
Cidade. A APLB Sindicato parabeniza todos os trabalhadores e trabalhadoras, em especial os da educação, pela dedicação, luta e conquistas ao longo de 2025. Que o espírito de solidariedade e união continue a nos guiar em 2026, com resistência e resiliência para continuar construindo um futuro melhor para a nossa sociedade. A diretoria da APLB Sindicato, Delegacia do Baixo e Médio São Francisco, deseja a todos e todas um Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações e conquistas.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já veio.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Mensagem de Juvenilson Passos. O futuro tem história.
Natal é tempo de renovar a fé, abraçar quem amamos e lembrar do valor das pequenas coisas. Neste ano, caminhamos juntos, enfrentamos desafios e celebramos conquistas importantes para o nosso povo. Que o Natal traga paz para todos os lares, saúde para nossas famílias e força para continuarmos construindo um futuro mais justo e mais próspero para todos. Desejo a você e a sua família um Natal cheio de luz, união e gratidão. Que Deus abençoe nosso caminho e renove nossas forças para o ano que vem. Um Feliz Natal.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida virou o assunto da tarde.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Nós que descobrimos um estúdio secreto aqui na rádio.
O estúdio do Papai Noel.
E tem gente famosa lá dentro agora gravando com ele. Vamos abrir a porta rapidinho só pra gente ouvir.
Olá pessoal, aqui é o Daniel. Quero aproveitar essa oportunidade nessa data tão importante do ano e mandar um grande abraço a vocês e desejar um Feliz Natal, cheio de paz, de muito amor e de muita esperança.
É, melhor fechar a porta. A gente não quer atrapalhar, né? Feliz Natal 2025! Nova Cidade!
volta. Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Oito horas, cinco minutos, agora 8:05, este é o nosso Conexão Cidade, aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Vamos falar do trânsito.
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, pela câmera da prefeitura aqui de Juazeiro, a gente observa a ponte Presidente Dutra com um trânsito normal. Desde aquele horário que a gente falou até agora, não teve nenhuma dificuldade, as pessoas estão transitando com muita facilidade de uma cidade a outra. Petrolina sentido Juazeiro, Juazeiro sentido Petrolina, está tudo fluindo muito bem nesse exato momento. Você vai pegar ali um trânsito um pouquinho mais intenso na José Pititinga, nesse exato momento, com velocidade média de 6 km por hora. É o único ponto que eu observo aqui. Você tem Adolfo Viana, que tem um trânsito intenso também, parte dela de intenso a moderado. A Travessa da Maravilha também, você tem uma velocidade média de 14 km por hora, mas o trânsito é moderado nesse exato momento. E aqui próximo à Estação do Saber, no bairro Piranga, você também tem trânsito moderado nos dois sentidos, com velocidade média aí de 18 km por hora. Trânsito nesta terça-feira fluindo bem, pelo menos aqui em Juazeiro. Petrolina, alguns trechos de Petrolina também apontam aí um trânsito parado na PE-626, a rodovia Oswaldo Coelho, em Petrolina, velocidade média de 7 km por hora. Nesse exato momento, na rua Fernando Menezes Góes, em Petrolina, tem trânsito intenso com velocidade média de 6 km por hora. Um trecho da Luiz de Souza, também em Petrolina, trânsito intenso nesse exato momento com velocidade média de 12 km por hora. E um outro trecho aí também que você tem, vai enfrentar um trânsito parado nesse exato momento, é na Avenida das Nações, em Petrolina, com velocidade média de 5 km por hora. São as informações do aplicativo Waze para você, amigo ouvinte da Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, 8 horas, 7 minutos. Deixa eu dar um recado para você aqui, ó. Você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos que parece nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetá Pés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetá Pés tem fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia, tudo para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Vamos chamar ele, Caleb. É com você, Caleb Alencar. 8:08.
Vamos lá então, Enio Medeiros, já estamos por aqui na sua Nova Cidade FM. E o seguinte, a gente teve acesso a uma entrevista exclusiva com o senhor Charles ontem, dia 8, pai da Emily Yasmin Silva Oliveira, de 24 anos, ela que é moradora de Petrolina, que foi brutalmente assassinada na capital piauiense, Teresina. E ele ontem esteve na delegacia concedendo depoimento ao delegado plantonista e ao mesmo tempo foram colhidas amostras para fazer o comparativo realmente com os restos mortais encontrados. Mas para o pai de Emily, ele classificou como brutal o crime e afirmou que está lutando por justiça.
A minha filha é uma pessoa maravilhosa, 24 anos, né? Saiu de casa muito cedo, morando sozinha, e foi a opção dela de viver essa vida, não precisava dessa vida. Eu e a mãe sempre tinha contato com ela, ela com a mãe, bem dizer, quase todo dia se falava, inclusive se falou na sexta-feira com ela, e que estava essa viagem, não sabia que era para cá também, que a mãe tinha um, não sei, porque a mãe tinha um pensamento contrário daquele, desse lugar, e é isso. Vim buscar, vim fazer, fiz um exame para a questão da liberação do corpo de minha filha, esperar aí agora para a gente poder enterrar, dar um enterro digno à minha filha. E não tinha muita coisa a falar não, é uma pessoa maravilhosa, apesar que vivi a vida dela da maneira não, que nem eu estou falando, não por precisão, por opção dela. E eu digo a todos que vamos, não vamos esquecer, vamos correr, vamos continuar divulgando, vamos até o julgamento para ver se a gente consegue a pena máxima para dois covardes, porque querendo ou não, uma mulher, uma menina, tinha a vida toda pela frente, dois covardes, assim, pegar uma criança e fazer um caso desse, mas tamo aí. Só nos resta agora pegar ela, dar um enterro digno à minha filha. E não vai deixar de ser minha. Eu vim aqui até para isso mesmo, para a gente não esquecer. Lutar por justiça. E que não esquecer. Justiça, vamos fazer de tudo, não vamos deixar esquecer a memória dela de maneira nenhuma, não. Da covardia, a covardia que foi, da maneira que fizeram com minha filha. E não esquecer, vamos lutar por justiça mesmo. Só o que eu tenho a dizer.
E também Enio, Lidiane e ouvintes, e segundo ele, após todo esse momento de dor, entre o desaparecimento, a encontra, ou melhor, onde localizar o corpo, a família ainda terá que aguardar entre 10 a 12 dias para a liberação do corpo, para aí sim fazer o velório e também o enterramento.
De 10 a 12 dias. Já fiz o exame, vou para lá porque... Querendo ou não, não só eu, mas como a família toda está dessa maneira, a gente vai continuar, porque pela angústia que tanto da procura até achar, aí agora esse outro processo todo aí, desse monte de dias aí para poder liberar ela para a gente, aí a gente vai ficar guardando.
E também ele foi questionado, ouvintes da sua Nova Cidade FM, se queria ter uma conversa com o delegado justiceiro, que é o chefe das investigações. E o senhor Charles assim respondeu.
Quero conversar com ele, né? Dei meu depoimento agora ao outro delegado, que não é ele do caso. Aí eu queria ouvir ele do caso, ver o que ele tinha a me dizer. E só isso mesmo. Agradecer à polícia do Piauí pelo esforço que fez o doutor delegado mesmo, o Santiago, todo apoio, pelo empenho deles em descobrir esse caso. Eu sou grato aí, até o esforço que eles fizeram para descobrir esse caso.
Então, Enio, Lidiane e ouvintes da Nova Cidade, do nosso Conexão Cidade, e a gente vai vindo, acompanhando todo esse caso, realmente, até realmente o desfecho total dele. Volto com vocês aí no estúdio às 8h12.
São 8 horas 13 minutos, agora 8h13, este é o nosso Conexão Cidade. Deixa eu falar com você aqui, ó, final de ano tá aí, viu, Lidiane? Final de ano tá aí. E aí, já passou na escala modas? Porque você sabe, novidade em calçados, roupas e acessórios é na escala modas. E você vai lá e pode comprar roupa pro ano todo, viu? Não é só para as festas natalinas, não. Mas esse é um motivo importante de você estar bem vestido, de você estar com uma roupa elegante, de você estar usando um calçado top, de primeira. E, claro, os acessórios, né? Homens e mulheres gostam muito de acessórios. E você pode ir para a Escala Modas. Lá você vai encontrar tudo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio. E tem mais. Você compra na Escala, concorre a prêmios. Escala Modas, Conselheiro Saraiva, Juazeiro, em Campo Formoso. Corre para Escala Modas. São 8 horas 13 minutos. Vamos à participação do ouvinte.
Bom dia, Enio. Bom dia, Leidiano.
Bom dia.
Bom dia. Da Rádio Nova Cidade. E que a gente esteja um dia abençoado por Deus. Vamos, amém, que vamos. Cuida.
Esse é o Emerson Alves.
Alô, Emerson. Homem do malote?
Homem do malote.
Você não falou do malote, não? Já achou o malote, foi? Já tá com o malote na mão, já? Não tá correndo hoje, não vai atrás do malote? O malote já chegou para ele. 8h14, tem mais
bom
ouvinte.
Bom dia, Lidiane, bom dia, Enio Medeiros,
bom dia,
Leane Aline, bom dia, Joral Caleb, todos os ouvintes aí, e boa terça-feira para todos. Ah, bom dia os milionários que estão na pista, né? Você sabia, Enio, que aqui só tem milionário aqui?
Como assim?
Eu não sei como que esses cabas de motorista trabalham muitos anos assim, porque os cabas tiram 12, 15 mil reais por mês, pô. Caraca, bom dia os milionários.
Rapaz, não entendi. Quem são os milionários?
Então, o Bruno Henrique tá dizendo aí, né? Que tem motores de aplicativo que te dá 12 mil por mês.
Graças a Deus por isso. Amém. Que Deus abençoe.
E que você cheque lá também, Bruno.
Se você não tá tirando os seus 12 mil, viu, Bruno? Que você consiga também. Aí eu não sei se os seus colegas estão trabalhando mais que você, se estão fazendo corrida à noite, não sei como é a sua vida. Mas aí vamos torcer para que vocês também consigam, viu? Êxito aí em faturar até mais. Deus abençoe a vida de todos vocês que estão trabalhando aí firme, corre no corre, né? Porque colocar o carro para colocar pessoas estranhas dentro do carro não é fácil. Olha, não,
tá,
hein?
Não mesmo. Ele tá dizendo que tirar esse valor não dá, não.
12 mil?
É.
Não dá, não?
Ele tá dizendo aqui que não dá, não.
Poxa, gente, não é possível. Mas não, quem é que tira esses 12
mil? É como ele falou, não dá, não, porque ele tem que ter vida.
Ah, tá. Bom. É. É, isso também acho, viu, Bruno?
Não, porque é só não sobreviver, é, né? Tem que viver.
Dinheiro ajuda, mas dinheiro não é tudo, né? Você tem que ter, acho que o sucesso das pessoas, às vezes não é ter muito dinheiro, é você ter uma qualidade de vida com seus familiares, você poder curtir sua família, você poder ter também o dinheiro. Claro que o dinheiro faz parte do jogo, né, para você ter conforto e tal, não sei o quê. Mas tem pessoas que vivem muito felizes com pouco dinheiro, né? Não deve nada a ninguém, paga suas contas em dia, às vezes ganha pouco, inclusive, mas consegue viver da forma dele ali, né? Da situação do que se enquadra no perfil de dinheiro dele, e vive feliz. Você fala, não, eu tô feliz. E curiosamente, tem essas pessoas aí, come um churrasquinho no final de semana. Tem uma galera que não tem um salário tão alto, mas consegue, é porque se organizam para viver.
Reúne os amigos, né? Divide tudo.
Divide também. Então, assim, esse é o X da vida, né? O legal da vida é isso aí. São 8h16, Lidiane, 8h16. Hoje a gente tá falando de motorista de aplicativo. Rapaz, vocês viram o caso de uma mulher trans de 18 anos que foi morta por um motorista de aplicativo com mata-leão na noite de sábado. Nossa. Na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o suspeito deixou o corpo na delegacia do município e confessou o crime e foi liberado após alegar legítima defesa.
Como
assim? O motorista por aplicativo é um jovem de 19 anos que não teve o nome revelado. A polícia não informou se ele vai ser ouvido novamente. A vítima foi identificada como Rihanna. Em depoimento, o suspeito contou que contratou Rihanna, que morava em Barreiras, uma cidade que fica a 90 quilômetros de Luiz Eduardo Magalhães, para fazer um programa. Após o serviço, ele levou a mulher para casa. Ainda conforme o suspeito, os dois discutiram durante o percurso e Rihanna o ameaçou de expor o programa e também de fazer uma acusação de estupro. A polícia não informou se ele confessou que estuprou a vítima ou essa seria uma acusação falsa. Ele alegou que agiu em legítima defesa após a vítima fazer um movimento que pegaria algum objeto na bolsa, informou a polícia. O motorista de aplicativo foi até a delegacia de Luiz Eduardo Magalhães e pediu socorro para os policiais da unidade. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU foi acionada, mas a vítima já estava morta. O caso é investigado na delegacia de Luiz Eduardo Magalhães e, em nota, a Polícia Civil disse que o suspeito foi liberado por ter se apresentado espontaneamente e confessado o crime. O Ministério Público do Estado da Bahia emitiu nota que informa que acompanha as investigações conduzidas pela Polícia Civil e que vai requisitar informações necessárias para adotar providências cabíveis. Então está aí esse motorista de aplicativo que diz que agiu por legítima defesa, contratou essa Rihanna para um programa, foi para casa, depois discutiram, não se entenderam, ela ameaçou, segundo ele, o motorista de aplicativo, que tem 19 anos, ela só 18 anos, né? E a gente vai agora ver o que a justiça vai determinar, né? Porque ele não ficou preso, porque ele se apresentou e tal, e aí está em investigação ainda. Então, não foi, não teve nenhum mandato de prisão. E ele vai responder, por enquanto, em liberdade, às 8h19, agora 8 horas e 19 minutos. Tem participação no ouvinte, vamos lá?
Tirar o sossego aí. E a frase do dia é, vê se...
Muitas mães de família...
A vida é igual prova de matemática.
Queridos,
justamente fica fácil,
essa decorrência, o número tem
pode ter certeza que está errado.
A gente vê a própria criminalidade hoje na nossa região, como é um caso que, infelizmente...
Ai, ai. Porque prova de matemática é difícil mesmo, viu?
Se tiver fácil, tá errado.
Se tiver fácil, tá errado. Tá certo.
É uma teoria.
Souza, né? O homem da frase do dia.
É eles que voltava, tava
gostei,
pensando.
Gostei, viu, o Júnior. Traga mais frases dessas durante os próximos programas aí. Vai ser... É muito divertido ouvir aí o seu pensamento do dia. 8h19.
Vamos de informação? Falando aqui do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele que ontem sancionou a lei que endurece as penas para crimes contra a dignidade sexual de pessoas vulneráveis. O texto aprovado pelo Senado em novembro amplia em até 30% as punições em casos como estupro de vulnerável com morte. Entre as mudanças estão, olha só, estupro de vulnerável, que era de 8 a 15 anos, passou a ser de 10 a 18 anos, com lesão grave de 10 a 20, agora é de 12 a 24 anos de prisão. Se tiver morte, ao invés de ser de 12 a 30, passa de 20 a 40 anos. Corrupção de menores, ao invés de ser de 2 a 5, passa para 6 a 14 anos. Sexo na presença de menor também teve mudança, de 14, menor de 14 anos, de 2 a 4 anos para 5 a 12 anos de prisão. Com relação à exploração sexual, de 4 a 10 anos passa para 7 a 16. Venda de cenas de estupro, de 1 a 5 anos passa para 4 a 10 anos. E descumprimento de decisão judicial, que era de 2 anos, passa a 2 a 5 anos. A nova lei altera dispositivos do Código Penal, ECA e outras normas. E torna obrigatório o monitoramento eletrônico de condenados por crimes sexuais e contra a mulher ao saírem da prisão. Essa aí foi as alterações sancionadas ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Importante, né? São 8 horas 21 minutos, agora 8h21. Olha, gente, eu estava vendo aqui, viu, Lidiane?
Oi.
Um idoso, rapaz, 72 anos. Olha só que falta de sorte. Um homem de 72 anos está na rua andando. Aí vem uns cachorros correndo. Bate no cachorro, o cachorro passa, bate no idoso, o idoso cai. Ficou tetraplégico e infelizmente morreu.
Nossa Senhora.
O idoso de 72 anos que havia sido derrubado por um cachorro que corria solto em uma rua de Piacatu, interior de São Paulo, o seu Antônio Romão, estava internado na Santa Casa de Araçatuba, onde foi constatado que ele ficou tetraplégico após bater a cabeça na queda. O acidente ocorreu no dia 7 de agosto. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o seu Antônio caminhava pela via e foi surpreendido por dois cães soltos. Um dos animais atingiu as pernas do idoso, que caiu com força no asfalto e bateu a cabeça. Em comunicado divulgado em 2 de outubro, o hospital informou que seu Antônio perdeu totalmente a função motora e sensorial do pescoço e as pernas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame de necrópsia. A ocorrência foi registrada como morte acidental. Rapaz, me pareceu aquele série que tinha lá Mil Formas de Morrer. São, é
um absurdo, você, né, essa você série? Pensar.
É, são, é não, rapaz. É, são assim, às vezes você... Tem cada morte que você fala assim, não faz sentido isso. Mas, infelizmente, o cachorro passou por ele entre as pernas dele e ele caiu. Caiu, mas caiu com força no chão.
Os mais velhos costumavam dizer que para morrer abaixo uma desculpa.
É. E aí, e essa série que eu tô falando, Mil Formas de Morrer, são mortes assim que você fala, não é possível que a pessoa morreu desse jeito. Você fala, não, isso não. É cada morte absurda que você fala assim, não faz sentido um negócio desse, mas morre. Morre, morre, viu? 8h23, morre de verdade, de morte morrida, viu, Lidiane? Fica aí. Vamos com a participação do ouvinte.
Ô, Enio.
Oi.
Bom dia.
Bom dia.
Agora, uma dúvida, Enio.
Olha,
é daqui ele. 19 anos. Se esse cara tirou a habilitação depois que fez 18, demora aí uns 6 meses pra tirar. 6 a 7 meses. E pra ser motorista de aplicativo, cara, precisa ter carteira renumerada. Na provisória não tira. Ainda tem isso ainda, ainda vai ter investigação aí que pra averiguar como eles conseguiram se cadastrar no aplicativo.
É, tem isso também, né? Tem isso também.
Se eu não estou enganado, a legislação só permite tirar a carteira renumerada a partir de 21 anos.
Pois
ele
é.
Ele ainda está enrolado ainda com isso, hein?
Então vai ter que se
explicar. Então, resumindo, ele com 19 anos, ele não poderia nem ser motorista de aplicativo.
Tem isso também, né, Fabiano? Obrigado, viu? Aí o Fabiano apareceu, o Fabiano Leite.
Não é? Informações importantes, né?
Com certeza. E, mas também tem aquela história, tem gente que faz o cadastro do motorista de aplicativo e no volante quem está é outra pessoa. Por isso que você que pega o motorista de aplicativo, que vai pegar o carro de aplicativo, você tem que observar se o cara da foto é o mesmo que está ali no seu aplicativo.
Ver placa, carro e motorista.
É, conferir se é realmente, porque tem uns cabras que é diferente, viu? Aí eu falo, não parece que esse cara aqui. Não, não, mas é porque... Já peguei, já carro com motorista de aplicativo, que estava bem diferente da foto. Falei, não tá batendo bem essa foto não, você é fulano? Sou eu, pô. Mas não tá aparecendo não, hein? Ai, ai. Bora, tem mais ouvinte.
Positivo, meu filho, positivo. Tô aqui, a fuga e a velocidade, meu filho. Ainda tô na energia aqui do chocolate que tava no panetone, viu?
Olha, chuta retado.
Esse mês é 15 mil, a meta hoje, esse mês é 15K, meu filho.
Fé em Deus, vai virar esses 15K aí. Ó, colocou meta. Já é um passo importante para quem está no corre, né? Para quem é empreendedor, colocar meta. 15 mil é a meta de Nescau. Vai bater, viu, Nescau? Já tá em quanto? Hoje é dia 9, viu, Nescau? Corra! Tem mais?
Ô, Enio, bom dia de novo.
Bom dia.
Rapaz, eu esqueci de falar do malote, porque eu tava aqui no perto do mercado do Joca aqui, a bexiga da Ampla aqui perturbando a gente, que eu parei aqui para deixar um passageiro. É. Aí eu esqueci. Mas vamos que vamos, atrás do malote, cuida.
Bora, rapaz, atrás do malote.
A MTT, aqui é a MTT. Aqui é a MTT,
né?
A
Ampla lá em Petrolina.
Isso.
Aí, ó, o Nescau respondeu, eu disse que tá em 3 já.
Já tá em 3?
Já.
Tá perto, viu?
Corre que dá certo.
12.
Tá indo na meta.
Corre que dá certo.
É, tá no 10, vai fazer o dono dia hoje, vai conseguir. Porque no final de ano sempre tem mais corridas, né? Natal, Ano Novo, Véspera, tal, sempre tem corridas. Agora, ó, gente, a gente fala isso aqui direto. É complicado pra você que é, tá tomando uma ali, vê uma mulher e vai mexer com a mulher dos outros. Olha o que aconteceu. Um homem de 52 anos foi morto a facadas na madrugada de sábado, lá no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, a confusão começou dentro de um bar na região, quando a vítima convidou a esposa do suspeito para dançar. A mulher recusou e contou para o marido o que havia acontecido. O que que aconteceu? O marido ficou do lado de fora do estabelecimento esperando o cara sair. Quando o cara saiu, deu-lhe um golpe de faca no pescoço. O rapaz chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Né? E com o apoio da Polícia Militar e do Corpo dos Bombeiros, agentes civis iniciaram as buscas ainda durante a madrugada. A mulher foi localizada primeiro e pouco depois o autor do crime foi encontrado no bairro Marisol. Segundo a corporação, o suspeito confessou o homicídio, não ofereceu resistência à prisão e entregou a faca utilizada, além das roupas que usava no momento do ataque. Após a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo torpe. Então tá aí, o cara chamou a mulher do rapaz para dançar, o cara não gostou, a mulher não aceitou e falou pro marido, ó, fulano ali tá me chamando para dançar, rapaz, não tá respeitando você. O cara pegou a, ficou do lado de fora esperando. Agora o cara tá falando o que com a faca, rapaz, no estabelecimento?
Já foi com vontade, né?
Não é? Porque um cara que anda com faca, com arma, tem alguma coisa. Tem que estar com a intenção de fazer alguma bobagem, não é possível. Mas também fica o alerta, não se mexe com mulher de ninguém. Aliás, se você vê uma mulher sozinha num bar e tal, observe para ver se ela realmente está sozinha. E se a mulher não der bola para você, não insista não, não vá não, porque pode acontecer isso. Isso acontece com muita frequência, infelizmente. 8h28, Lídia.
Vamos lá, vamos faturar agora, não, Enio Medeiros?
Já? De novo? Bora! Bora fazer se a gente bate a nossa meta aqui, 8h28.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nós que descobrimos um estúdio secreto aqui na rádio.
O estúdio do Papai Noel.
E tem gente famosa lá dentro agora gravando com ele. Vamos abrir a porta rapidinho só pra gente ouvir?
Alô galera, alô amigos, aqui é o João Neto. Quem fala com vocês é o Frederico. E nós também estamos aqui para desejar pra você um Feliz Natal com muita paz e muita luz. Feliz Natal!
É, melhor fechar a porta. A gente não quer atrapalhar, né? Feliz Natal 2025! Nova Cidade.
Compadre, tô com uma novidade pra te mostrar. Um produto milagroso que cura tudo.
Compadre, eu tô muito satisfeito com meu samba caetado da Carmela.
Mas, compadre, meu produto cura a úlcera e previne o câncer.
Eu já falei que não troco meu samba caetado da Carmela por nada.
Eu vou insistir. Meu produto cura até pensamento ruim, chifre e dor de cotovelo.
Compadre, esse teu produto cura surdez?
Cura tudo.
Então tome ele, rapaz. Tu parece que tá moco. Eu já falei que só confio no samba caetado da Carmel. Será que eu tô falando grego, rapaz?
Samba caetado da Carmel há mais de 63 anos, levando saúde e qualidade de vida para todos. Se te oferecerem outro produto, recuse. Exijo samba caetado da Carmel. E pra esse, eu tiro o chapéu.
Samba caetado é bom, pra ele eu tiro o chapéu. Só aceito o ligito, samba caetado da Carmel.
Todos
os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Para quem já tá na rede municipal de Juazeiro, a matrícula vai de 4 a 14 de dezembro. E para quem quer entrar na rede, faça o cadastro online do dia 5 a 12 de janeiro. Acesse o site educação.juazeiro.ba.gov.br.
E não esqueça da autodeclaração da cor da pele.
E escolha sempre a escola mais perto da sua casa.
Vamos juntos no passinho da educação?
Prefeitura de Juazeiro. Educação presente no futuro da gente.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Mensagem do Sindicato dos Bancários de Juazeiro e Região. Que esta época de confraternização fortaleça nossos laços de solidariedade e união, renovando a confiança em dias melhores. Em 2026, seguiremos juntos, firmes e determinados, para ampliar conquistas e garantir mais direitos. Feliz Natal e um ano novo de paz, saúde e prosperidade para todos. É o que deseja Eleandro Damas, presidente do Sindicato dos Bancários de Juazeiro e Região.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Quer transformar seu corpo, sua saúde e sua autoestima? Chegou a hora de treinar com quem entende do assunto. A personal trainer Laércia Souza está pronta para ajudar você, mulher, a alcançar seus objetivos. Com treinos personalizados, consulta online, acompanhamento profissional e muita motivação. Seja para emagrecer, ganhar massa muscular ou melhorar sua qualidade de vida, o treino certo começa aqui. Laércia Souza, movimento com propósito. Corpo forte, mente forte. Agende sua avaliação e comece hoje sua jornada com propósito pelo WhatsApp 74 988 12 5681 ou no Instagram arroba Laércia Souza.
As músicas mais ouvidas que são sucesso, você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas 33 minutos, por aqui a gente segue com o nosso Conexão Cidade, pela Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Vamos falar de esporte com ele, Ranieri Alves.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. Uma da tarde temos um encontro marcado no Papo Esportivo. Olha, terminou o Campeonato Brasileiro, Flamengo campeão, temos aí já os classificados para Libertadores, temos aqueles classificados para uma Sul-Americana, né? Também os que foram rebaixados para a segunda divisão. Tudo isso você já conhece, né? Parabéns aí ao torcedor do Flamengo. Só que agora volta a atenção totalmente para a Copa do Brasil. Porque a CBF, e eu acho que foi muito certeiro, a CBF fez com que o Campeonato Brasileiro, ele não parasse naquela fase de Copa do Brasil para chegar à semifinal, porque antigamente parava. Ou então fazia algo paralelo. O que já era afunilando o campeonato, os jogadores ficavam muito cansados. Então o que é que a CBF fez? Pegou a semifinal e jogou para a outra semana logo após o término da competição. Terminou agora dia 7 o campeonato. Então, agora é dia 10, quarta-feira. É, quarta-feira agora, 9:30 da noite. Já tem Cruzeiro e Corinthians jogando a primeira partida chamada de ida. como na quinta-feira, às 8 da noite, tem Vasco e Fluminense. Nesta quinta-feira agora, Vasco e Fluminense. Aí os jogos de volta, decisivos, para saber quem vai estar na final. Domingo, às 18 horas, tem Corinthians e Cruzeiro, é o jogo de volta, né? Vai ser lá no Itaquerão. E tem o jogo Fluminense e Vasco no Maracanã, domingo, às 8h30 da noite. São os horários aí da TV, é a velha história de quem paga a banda e escolhe a música. Então, na quarta, 9h30 da noite, jogo Cruzeiro e Corinthians, quinta, 8 da noite, Vasco.